Caro amigo, nós estamos agora no capítulo 11 deste segundo livro do apóstolo Paulo à Igreja de Corinto. E nós vamos começar desde logo a olhar para os textos bíblicos, pois hoje temos muitas lições para retirar para cada um de nós e muitos versos para analisar. Diz assim então o verso 1 deste capítulo 11 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios: Quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. O apóstolo Paulo aqui está a falar acerca da forma como ele tem falado e estado no meio dos cristãos em Corinto. Ele usa aqui este recurso de linguagem. Ele talvez quereria dizer mais ou menos algo assim: Alguém de vocês acha que eu tenho estado louco, mas eu gostaria que vocês me pudessem ouvir pelo menos até ao fim. Talvez, por outras palavras, seria isto que ele estaria a dizer neste primeiro verso. Mas vejamos agora o verso 2, porque ele prossegue a dizer: Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui primeiro vemos que o apóstolo Paulo mostra que os cristãos, todos nós, estamos sujeitos a perigos, a enganos, e isto acontece na nossa mente. A nossa mente é realmente o centro onde a batalha espiritual acontece. Muitas vezes as pessoas pensam que a batalha espiritual acontece à sua volta, acontece, enfim, nas circunstâncias, mas eu quero dizer que a batalha espiritual acontece essencialmente na nossa mente. É aí que nós travamos as maiores lutas. As lutas contra os sofismas e os pensamentos contra Deus, as atitudes de fatalismo que nós muitas vezes acolhemos no nosso coração sem darmos conta, esta atitude de fado que nós temos na nossa sociedade, estas lutas acontecem na nossa mente. E é necessário realmente transformar a nossa mente. O apóstolo Paulo diz que ele temia que a mente dos cristãos fosse corrompida, e por isso mesmo ele estava preocupado para que os crentes não tivessem a pureza, a simplicidade que deveria premiar, que deveria caracterizar os cristãos. E eu creio que, infelizmente, esta verdade que o apóstolo Paulo aqui descreve continua válida para nós hoje. Nós hoje necessitamos voltar à simplicidade do Evangelho. Necessitamos voltar à pureza de vida aos cristãos. Hoje em dia, realmente, os cristãos têm perdido o norte, têm perdido a orientação das Escrituras sobre qual deve ser a atitude de um filho de Deus e têm vivido vidas extremamente complexas, vidas que são muito embranhadas em pressupostos e quereres e matérias e materiais que as pessoas vão envolvendo na sua vida e realmente perdem-se nesta questão. Necessitamos voltar à simplicidade referente a Cristo, à pureza, e é ela que fará a diferença no nosso dia a dia. É o desafio do apóstolo Paulo para nós ainda hoje. Talvez você que é cristão e hoje tem feito muita coisa complexa, envolvido-se talvez em tanta coisa, precisa de voltar à simplicidade da fé, à simplicidade da oração, à simplicidade de estar aos pés de Cristo, como quando naquele episódio que os evangelhos relatam entre Marta e Maria, em que realmente uma escolhe estar aos pés de Cristo enquanto a outra está envolvidíssima nos afazeres da casa e da lida, de uma preparação, de uma refeição, esquecendo-se que o importante é aprender do Mestre e viver esses princípios de uma forma completa e íntegra. Mas voltando aqui a este texto que nós estamos a estudar, o verso 4 prossegue a dizer: Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente o tolerais. Paulo vai criticar aqui a atitude desta igreja, que recebe falsos pregadores, que recebe falsos apóstolos, que recebe falsos profetas, que vêm com mentiras, com evangelhos diferentes, com cristos diferentes, daqueles que foi anunciado, E o apóstolo Paulo vai mostrar que isso é uma atitude realmente errada por parte da comunidade, por parte da igreja. Infelizmente, mais uma vez, hoje em dia, muitas pessoas têm mais facilidade em abraçar o outro evangelho do que aquele que está escrito nas páginas da Bíblia. Hoje, mais do que nunca, vamos a livrarias e livros são escritos acerca de Jesus e toda a gente compra livros acerca de Jesus, mas a Bíblia, que relata o verdadeiro Jesus, as pessoas têm na prateleira fechada. Vemos pessoas e escritores a escrever sobre supostos romances que Jesus Cristo teve, sobre supostos casamentos com Maria Madalena, sobre supostos, e põem o que quiserem nesse suposto, e verificamos que as pessoas sabem muito sobre esses autores, sobre essas pessoas que escreveram livros tentando difamar de uma forma bastante delicada, de uma forma bastante, enfim, romanceada, como alguns dizem, enfim, é um romance, mas colocam a pessoa de Jesus Cristo em causa. É outros evangelhos, e as pessoas estão a comprar aos milhares e milhares de livros sobre esse outro Jesus. E infelizmente as pessoas deixam de olhar para o Cristo que as Escrituras revelam. E é necessário nós voltarmos ao Cristo, a este Cristo da simplicidade, a este Cristo da pureza. E deixemos esses romances, essas histórias que não levam a lado nenhum, senão a um denegrir da imagem de Cristo. Ainda que seja um romance, ainda que seja um best-seller, eu preferia realmente que esses romances e best-sellers deixassem de influenciar a nossa mente do que nós realmente continuarmos a beber dessas fontes. Precisamos voltar a uma fonte que seja limpa e pura, e essa fonte é as Escrituras Sagradas. Precisamos voltar à Bíblia para entender quem Cristo é, em vez de continuarmos a ouvir, a falar acerca de um outro Cristo e acerca de um outro Evangelho. Mas o apóstolo Paulo ainda prossegue, ele vai mais longe neste seu raciocínio. No verso 5 ele diz: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Mais uma vez, as pessoas dão crédito a charlatões mais rápido do que àqueles que se apresentam com simplicidade e com verdade. Estes cristãos aqui em Corinto estavam a ter esta atitude. Aceitavam estes supostos apóstolos, no entanto, estavam a pôr em causa a veracidade dos ensinos de Paulo. Foi ele quem os ensinou, foi ele que lhes deu os primeiros passos na fé cristã. Depois vêm outros apóstolos, outras pessoas que se intitulam ou auto-intitulam apóstolos, e na realidade esses começam a deformar, começam a integrar mentiras a respeito de Jesus e começam a denegrir a imagem do apóstolo Paulo. Aqui nós vemos um padrão de comportamento, um padrão de atitude que Satanás utiliza com frequência. E vários ouvintes meus têm escrito a perguntar: qual a igreja que eu devo frequentar? Qual a igreja verdadeira? O apóstolo Paulo aqui nos deixa algumas dicas sobre este aspecto. A igreja verdadeira é aquela que não diminui em nada a pessoa de Cristo. A igreja verdadeira é aquela que fica fiel à palavra de Deus. Se você está a frequentar uma igreja onde a palavra de Deus quase não é aberta nem é ensinada, onde a palavra de Deus não é colocada de uma forma que nós entendamos os princípios que nela estão estabelecidos, eu quero dizer que provavelmente você precisa, se calhar, refletir melhor em que igreja você está a frequentar. É necessário tomarmos atenção, e o apóstolo Paulo aqui diz que há, de facto, apóstolos que a si mesmo se promovem, portanto, que a si mesmo se auto-intitulam apóstolos e trazem ensinos supostamente cristãos, estes também, mas que na realidade eram longe daquilo que eram os princípios de Deus. Isto deve nos fazer pensar seriamente quem nós estamos a dar ouvidos. É fundamental nós percebermos como as coisas acontecem. E o apóstolo Paulo vai tentar esclarecer ainda mais esta questão. O verso 6 ainda diz: e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Então aqui tem este aspecto. O importante não é tanto a forma como se fala, que é importante. Eu sei que as pessoas dão muita importância à maneira como falamos, como colocamos a voz, o ênfase das palavras, se a maneira como se fala parece ou não entusiasmada. Eu sei que as pessoas dão muito ênfase a este aspecto na forma do falar e às vezes dão pouca importância ao conhecimento, aos conteúdos das coisas que se passam. E o apóstolo Paulo está a dizer, eu posso até não falar muito bem, mas os conteúdos que eu vos passei, aquilo que eu vos dei a conhecer, isso eu sei que é correto. E realmente nós devemos dar importância aos conteúdos, não às formas. Eu sei que as pessoas muitas vezes se ligam mais às formas que aos conteúdos. As pessoas dão mais valor se aquela pessoa falou de uma forma eloquente, se aquela pessoa, enfim, gostei de ouvir, ou se em vez disso deveríamos dar mais atenção aos conteúdos. E é isso que eu tenho dito frequentemente. A igreja correta, a igreja que nós podemos dizer que a igreja que você pode e deve frequentar é aquela que ensina os conteúdos bíblicos. Talvez até o orador não é assim tão fantástico, não é assim tão dinâmico, não é assim tão interessante como eu gostaria, mas os conteúdos são corretos, então essa é a igreja que você deve frequentar. Agora, espero também que os oradores e os pregadores e os pastores e os líderes religiosos que ensinam a Bíblia tenham aprendido pelo menos a comunicar as Escrituras. Eu próprio me esforço para poder comunicar as Escrituras de uma forma que seja compreendida pelas pessoas. Eu sei que a forma como nós comunicamos pode ajudar ou dificultar as pessoas a entender a profundidade das Escrituras. E por isso os oradores devem trabalhar também esses aspectos. São fundamentais para que nós possamos realmente tornar a Palavra de Deus acessível a todas as pessoas. Então o verso 7 ainda prossegue, pelo que o apóstolo Paulo ainda não terminou este assunto. Ele diz, cometi eu porventura algum pecado pelo facto de viver humildemente para que fossem vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai tocar num ponto sensível. Ele tinha estado na cidade de Corinto e nunca aceitou que os habitantes da cidade de Corinto lhe pagassem as conferências ou os ensinos que ele havia dado. Ele tinha trabalhado com as suas próprias mãos para poder voluntariamente falar da pessoa de Cristo a estas pessoas. E já era prática naquela altura, assim como é hoje, quando um conferencista vai para uma conferência para ensinar alguma coisa, normalmente essa pessoa é paga pelo trabalho que está a fazer. Enfim, falou de um assunto qualquer e é pago por esse assunto. Naquela época era hábito acontecer também assim. As escolas de filosofia estavam bastante desenvolvidas e havia oradores que eram itinerantes. Já naquela época acontecia dessa forma e passavam de cidade em cidade, enfim, desenvolvendo determinadas teses e desenvolvendo determinados conceitos, ensinando às populações e dessa forma também recebiam o seu sustento. Isto era uma prática secular comum. No entanto, as igrejas cristãs também desenvolviam essa ideia. Aqueles que eram líderes espirituais, o Velho Testamento fala disso de uma forma muito cuidadosa, o Novo Testamento também, deveriam então poder viver do Evangelho. Se eles estavam completamente dedicados a anunciar a Palavra de Deus, apesar de serem ministros de Deus, continuam a precisar de comer, de se vestir, de educar os seus filhos, então por isso necessitam de dinheiro. E por isso mesmo recebem o seu sustento. E o apóstolo Paulo diz que quando esteve em Corinto, ele abdicou desse seu sustento para não ser pesado aos cristãos em Corinto. Mas ele estava a perguntar, será que fiz mal por causa disso? Porque pelos vistos, estes falsos profetas estavam a exigir à igreja de Corinto que os sustentassem dessa forma. E o verso 8 prossegue. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Aqui vemos que o apóstolo Paulo não era contra a ideia de se receber um salário, e às vezes há pessoas que pegam neste texto bíblico para dizer, estão a ver, o apóstolo Paulo não recebia sustento da igreja, logo ninguém deve receber sustento da igreja. O apóstolo Paulo está a dizer que ele recebia sustento das outras igrejas para não ser pesado à igreja de Corinto. Ele vivia do Evangelho, e ainda que ele esteve em Corinto e aí desenvolveu uma profissão, ele era fazedor de tendas, mas, no entanto, ele recebia sustento de outras igrejas para poder fazer face às necessidades do dia-a-dia. Ser líder religioso, pastor, enfim, padre ou outro nome que você possa colocar em frente do líder religioso, essas pessoas, por mais jejuns e orações que façam, continuam a ter que comer e beber também. Necessitam de comer para viver. E por isso mesmo tem que ter o seu provento necessário para fazer face às dificuldades do dia-a-dia, que todos os cidadãos têm e que todos os cidadãos necessitam. E o apóstolo Paulo diz que ele recebia sustento vindo de outras igrejas que tinham esta visão de se preocuparem com aqueles que não conheciam o Evangelho de Cristo, e dessa forma eles sustentavam o apóstolo Paulo, para ele poder comer, dormir, ter casa, poder, enfim, viver a sua vida dedicado a anunciar o Evangelho de Cristo àqueles que não conheciam. Mas ele ainda prossegue nesta argumentação a dizer no verso 9: e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedónia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. O apóstolo Paulo mostra que quem o sustentava, de alguma forma, eram estes irmãos da Macedónia, que nós já vimos noutros programas, que eram pessoas bastante humildes, pessoas que tinham poucas condições financeiras, mas que tinham um grande coração. Eles estavam preocupados com aqueles que eram necessitados na cidade de Jerusalém, por isso levantaram uma oferta, mas estavam preocupados com as necessidades do apóstolo Paulo, que ele tivesse condições com o que comer, onde dormir, ter um mínimo de condições para poder viver. E apesar deles serem um povo pobre, eles estavam preocupados e supriam as necessidades do apóstolo Paulo para ele viver de uma forma condigna. E por isso, o apóstolo Paulo não foi pesado à igreja em Corinto. Se calhar os cristãos em Corinto tinham mais condições financeiras do que estes crentes na Macedónia. Mas, no entanto, os cristãos da Macedónia tinham um coração bem maior. E eles percebiam que o apóstolo Paulo necessitava de sustento para viver, para continuar a ter disponibilidade para anunciar a palavra de Deus. E como eles receberam estas dádivas espirituais que confortava tanto o seu coração, eles estavam dispostos a apoiar o apóstolo Paulo nestas suas campanhas de levar o evangelho aos outros, para que os outros tivessem o mesmo privilégio de sentir o conhecimento de Deus, de sentir a vida eterna, de sentir a paz de Deus que excede o entendimento. E eles então davam recursos materiais para poderem receber estas dádivas espirituais. Mas o apóstolo Paulo prossegue nesta argumentação, pois os coríntios não estavam a perceber que este esforço que ele fez, assim como os macedónios, foi numa tentativa de não ser pesado à igreja de Corinto e foi numa manifestação de amor para com eles. Eles não tinham percebido nada disto. E o verso 10 ainda prossegue a dizer: a verdade de Cristo está em mim, e por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e o que farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. O apóstolo Paulo mostra que ele o fez com amor por aqueles que habitavam a cidade de Corinto. E ele prossegue ainda, por isso diz Paulo: com os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Realmente eles não eram apóstolos de Cristo, e ele mostra isso, e ele prossegue ainda com declarações mais enfáticas, agora no verso 14: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então aqui o apóstolo Paulo vai mostrar que muitas vezes esses falsos mestres, esses homens que começam até por falar, muitas vezes, supostamente até em nome de Cristo, muitas vezes estão ao serviço de Satanás. E isto levanta a tal pergunta: porquê tantas religiões? Porquê tantas igrejas? Porquê tantas comunidades? O texto responde claramente. É que muitas vezes há homens que são usados por Satanás, são praticamente parecidos com anjos de luz, parecem a verdade, mas na realidade não são. E não é de estranhar, diz o próprio apóstolo Paulo, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, muitas vezes há pessoas que até têm uma gravata, até têm uma boa postura, parecem realmente pessoas íntegras, mas na realidade não estão ao serviço de Deus. É por isso que é necessário conferir se aquilo que as pessoas estão a declarar está em conformidade com as Escrituras. É tão vital nós entendermos a Bíblia. É por isso que eu tenho dito, quando me perguntam qual é a Igreja verdadeira, a Igreja verdadeira é aquela que ensina todas as Escrituras de acordo com a vontade de Deus. Não basta pegar num textozinho bíblico e depois dizer o que lhe apetece. Infelizmente verificamos isso vezes demais. oradores que pegam num texto bíblico e depois começam a fazer grandes considerações, afastando-se daquilo que o texto bíblico está a ensinar. Necessitamos voltar às Escrituras, e é as Escrituras que devem ser a régua, devem ser o barómetro, devem ser a medida para nós entendermos se uma comunidade é ou não uma comunidade dentro da Palavra de Deus. Porque nós vemos que o próprio Satanás, quando tentou Adão e Eva, utilizou as Escrituras. Ele disse, é assim que Deus diz. Ele estava a usar a Palavra de Deus. Quando tentou Jesus Cristo, fez o mesmo. Trouxe a Palavra de Deus e disse, é assim que Deus diz a teu respeito. E nós vemos que mesmo os ministros de Satanás podem utilizar as Escrituras. Então temos que ter muito cuidado, olhar bem para a Bíblia, conhecer bem a Bíblia para entender se estas pessoas são verdadeiros ministros de Deus ou não. E é o que o apóstolo Paulo diz aqui, ele até tem poder para se transformar em anjo de luz. Então parece uma coisa boa, mas na realidade nós temos que conferir os conteúdos e se eles estão ou não em conformidade com as Escrituras. Mas ele prossegue a dizer no verso 16, outra vez digo, ninguém me considere sensato, todavia, se o pensais, recebei-me como sensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de me gloriar. Que o apóstolo Paulo vai utilizar um pouco a ironia, está a ser irónico para com estes cristãos em Corinto, pois eles achavam que por um lado ele era louco, alguns deles, e depois ele diz, então se é assim, então vou dar largas a essa possibilidade para continuar a falar convosco. O verso 18 ele diz, e posto que muitos que se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, tolerai-me quem vos escraviza. Quem vos devora, quem vos detenha, quem se exalta, quem vos esbofeteia no rosto. E ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia com insensatez ou afirmo, também eu o tenho. E o apóstolo Paulo agora prossegue a mostrar as suas credenciais. Ele diz, então, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais em prisões, em açoites sem medida. Em perigos de morte? Muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado em vagas, 1 vez apedrejado, num naufrágio 3 vezes... Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de navios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, com fome, com sede, com jejuns, no frio, na nudez, além das coisas exteriores. E continua Paulo, algo que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. O apóstolo Paulo tece aqui uma lista enorme de coisas que ele passou e que realmente eram as credenciais que ele tinha para apresentar. E realmente ele tinha sacrificado pelo Evangelho, ele não utilizava isto como norma para se apresentar, ele não dizia aquilo que tinha sofrido simplesmente por dizer. Mas já que punham em causa o seu caráter, já que punham em causa a veracidade dos seus ensinos, ele sente a necessidade de falar quem na realidade ele é. E ele vai mostrar realmente quem ele é. Ele continua ainda mais neste capítulo até ao final a dizer quem ele é, como ele pôde viver este evangelho na própria carne, no dia a dia. E eu espero sinceramente que você que me está a ouvir possa ser um cristão também integral, um cristão que vive estes princípios do Evangelho diariamente e que é coerente entre aquilo que Jesus ensina e aquilo que vive no dia-a-dia. Este é o meu desejo para si. No próximo programa nós continuaremos a olhar para estes textos da Palavra de Deus e a retirar ensinos para o nosso dia-a-dia. Que Deus o abençoe e guarde e até ao próximo programa.